temas.
Muito obrigado, doutor Ramiro Sequeira. Vamos então agora passar ao deputado da IEL, deputado Bernardo Blanco. Com certeza.
Muito obrigado. Antes de mais, desejar-lhe bom trabalho. Senhor Presidente, queria lhe fazer uma questão, aproveito para cumprimentar o Sr. Dr. Ramiro Sequeira, o Sr. Dr. José Ricardo Gonçalves e o Sr. Dr. Manuel Simões. Eu queria só perceber uma coisa muito rápida. Se a Sra. Dra. Manuel Simões está enquanto advogada pessoal ou enquanto diretora jurídica da TAP?
Eu posso responder?
É o Sr. Presidente, eu não sei quem é que fez a convocatória, mas como o Sr. Presidente só tomou posse hoje, não é? Admito que não saiba também.
Vou pedir ao Dr. Ramiro Sequeira.
Pois, eu imagino que era mais fácil eu responder. Está como advogada da TAP e está como meu advogado pessoal.
Ok, e neste sentido, a minha pergunta é legítima, acho eu, no sentido em que já tiveram cá outros representantes, até, por exemplo, o CFO, e não esteve ninguém da TAP a assessorar, digamos assim. Neste sentido, apesar da convocatória ter sido feita especificamente ao Sr. Dr. Ramiro Sequeira, assumo que... Eu tinha uma ou duas questões para a Sra. Doutora, mas assumo que não. Mas queria deixar isso à consideração do Sr. Presidente. Caso contrário, mas deixo isso à sua consideração, ainda vou aguardar a resposta. Caso contrário, também penso que poderemos enviar por escrito, certamente.
Não foi convocada, como é do conhecimento geral, mas eu penso que, pondo à minha consideração, é perfeitamente aceitável e contemplável que possa...
Está bem.
Não foi convocado.
Não disse isso. O Sr. Presidente disse que era aceitável o quê? Desculpe.
Que seria aceitável, dado que esteve durante praticamente toda a interpelação dos diferentes grupos parlamentares, manter-se agora até final, não é? Dado que não respondeu também a nenhuma questão, como é óbvio.
Exato, obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Foi,
a dificuldade foi aqui a palavra aceitável, que aqui ao fundo não chegou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Doutor. Não podia ser que deixasse, podia ser que deixasse. Cumprimento o Sr. Doutor Ramiro Sequeira e queria-lhe fazer uma pergunta inicial.
Talvez fazermos um pouco de silêncio, senão não o conseguimos ouvir.
Certo.
Está parado o tempo.
Vamos só deixar o PSD chegar.
Estabilizar um pouco. As pessoas começam a ficar também com algum cansaço, é normal. Faz favor, Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Dr. Ramiro Sequeira. Vou começar por uma questão que só fiz, penso eu, à CEO e ao Chairman, e vou-lhe fazer assim também, pelo cargo que tem. Se preparou, se teve alguma reunião preparatória, algum treino para esta reunião, quer com alguém do Governo, com algum partido ou com alguma agência de comunicação paga pela TAP?
Não.
Muito obrigado. Queria-lhe perguntar também... Ah, desculpe, Sr. Presidente, posso?
Sim, eu estou a tentar, nas interpelações, não interromper.
Ah, muito obrigado.
Se dá fluência à própria interpelação.
Muito obrigado. A CEO da TAP disse aqui que tinha havido muita pressão política na operação da empresa, durante o seu mandato. Eu queria lhe perguntar se sentiu o mesmo.
Obrigado, Sr. Deputado. Enquanto...
Sr. Dr. Ramiro Sequeira, faz favor.
A sua pergunta é enquanto eu estava de CEO interino?
Em ambas as funções.
Não, nunca senti nenhuma pressão política.
Deputado Bernardo Blanco.
Sr. Presidente, só antes de começar, eu pedia que, primeiro, que não fosse interrompido durante as minhas perguntas e, segundo, aproveito para dizer que acabei de confirmar que sim. Mas agradeço só não ser interrompido.
Muito bem.
Nos últimos anos, e também do que a CPI já apurou, tivemos governantes a negociar e a aprovar indenizações, um ministério que não cresce e eu falar com outros ministérios, um governo que não deixa a Comissão Executiva apresentar resultados, um governo que faz recomendações a apresentações comerciais, um governo que edita comunicados oficiais da empresa, e por isso eu pergunto-lhe se não considera isto pressão política.
Sr. Deputado, com todo o respeito, são as suas observações ou constatações. Eu estou-me a referir a mim enquanto CEO interino, e recordando-me do momento em que estive à frente da empresa, em que naturalmente era um período crítico de pandemia e de emergência e, portanto, houve naturalmente uma predisposição do acionista, do Conselho de Administração, e acho que toda a gente estava muito preocupada com a situação. Eu nunca interpretei isso como pressão. E atualmente a minha resposta resume-se à minha função de CEO e, portanto, continuo a dizer que não.
Então, considero que todos estes casos não são ingerências políticas. Mesmo, por exemplo, os casos noticiados já de pedidos de alteração de voos, por exemplo, não considero isso uma ingerência política.
Se foram casos que não foram comigo e, portanto, eu preferia não opinar sobre situações que não aconteceram comigo.
Certo, mas está aqui não só enquanto, quer dizer, não pela sua pessoa, que certamente é muito estimável, mas pelo cargo que ocupa na TAP. E isso não é só face aos acontecimentos que aconteceram consigo. Mas vou avançar face às evidências, claramente também não vale a pena estar aqui a bater neste assunto. Em junho de 2021, quem é que do lado da TAP assinou o contrato da CEO?
O contrato de entrada da engenheira Cristina na TAP. Fui eu e a engenheira Alexandra Reis.
Eu pergunto-lhe se esse contrato respeitava o Estatuto do Gestor Público.
Esse contrato foi um contrato que foi elaborado entre os recursos humanos, os advogados de ambas as partes, e que passou pelo acionista, e portanto parte do princípio que respeitava as boas práticas.
Eu não falei em boas práticas, falei no Estatuto do Gestor Público e explico-lhe porquê. Porque no ponto 9.2 desse contrato há uma exceção ao regime de exclusividade que a lei exige. E a CEO pode estar no board de outras duas empresas, ambas do ramo da aviação. E como foi o Sr. Doutor a assinar, o que eu lhe pergunto é se o contrato cumpre ou não com o Estatuto do Gestor Público.
Por ficar claro, eu não estive em nenhuma negociação desse contrato. As negociações do contrato foram exclusivamente feitas entre o acionista e a engenheira Cristina, sendo que depois a elaboração e alguns ajustes a esse contrato eram feitas do lado da TAP. Portanto, tudo o que foi acordado e que possa ter esse ponto, como outros pontos que possam ser questionados, vinham com o aval e com a, mais do que o aval, com a participação e a ação do próprio acionista, e portanto entendi que não teria que questionar essa parte, porque teria um enquadramento negocial e teria um enquadramento jurídico que eu não tinha.
Certo, eu não quero, quer dizer, colocar o seu lugar em causa, mas a CEO, o chairman e o ministro e o secretário de Estado deram exatamente a mesma justificação e ficaram sem o lugar deles, não é? Assinaram um contrato confiando noutras pessoas e depois, como o contrato não cumpria o Estatuto de Gestor Público, perderam o seu lugar. E por isso o que me está a dizer é que não sabe, que confiou no contrato que vinha do Governo, segundo percebo, e o assinou, correto?
O que eu estou a dizer é que o borrador do contrato, as alterações desse contrato e tudo o que está nesse contrato foi negociado exclusivamente entre o acionista e a engenheira Cristina, com o apoio jurídico dos advogados internos e externos, não, e dos advogados externos, porque foi só o advogado externo, salvo erro, que geriram esse contrato.
Então o departamento jurídico da TAP não teve aqui qualquer envolvimento?
Não consigo precisar, sei que os recursos humanos sim, e através do pluro, nesse então o pluro da engenheira Alexandra Reis era os recursos humanos e o jurídico laboral, portanto dessa forma sim que teve, não consigo precisar agora, eu só fiz a correção porque recordo a envolvência destas pessoas que referi e do apoio jurídico externo. Não posso precisar se o interno teve ou não na figura de um advogado interno, sim que estava na figura da engenheira Alexandra Reis, e por isso é que fiz essa correção.
Do pouco que eu percebo da lei, que estou longe de ser especialista no assunto e também do que vejo, a única forma também disto não ser ilegal é se houvesse uma decisão do governo a permitir esta quebra da exclusividade. E o que eu lhe gostaria de lhe perguntar é se tem alguma informação, se a TAP recebeu algum documento dessa decisão do governo a autorizar esta não exclusividade da CEO.
O que eu recordo ter é uma comunicação de quem estava a gerir isso do lado do acionista a pedir alterações ao contrato que estava em anexo. Portanto, se isso é uma comunicação, entendo que sim.
Certo, mas o que me respondeu, eu acho que não, quer dizer, não é a mesma resposta à pergunta que eu fiz. O que eu lhe estou a perguntar é se há algum documento formal, obviamente, não é? Em que o governo não é participar nas negociações, é se o governo autoriza esta não exclusividade da CEO. Posso ter sido eu a perceber mal também a resposta?
Não, talvez é provável que tenha sido eu a explicar mal, mas acho que a resposta é na direção que eu lhe tinha dado, que é, a partir do momento em que alguém do lado do acionista pede para se considerar aquela versão e se naquela versão tem o ponto que o seu deputado está a dizer, partimos do princípio, então, que tem essa autorização.
Certo, o que me está a dizer é que há uma autorização tácita, digamos assim, que foi o próprio governo que enviou, fez e enviou, não tendo passado pelos serviços jurídicos da TAP. Ainda em relação a este contrato, uma última coisa, já que há pouco, quando eu perguntei do Estatuto de Gestão Público, falou das boas práticas, também já soubemos aqui que a doutora Alexandra, a engenheira Alexandra Reis, e bem, cria uma cláusula de non-compete aqui para a CEO de 12 meses e ela enfatiza muito que essas são as melhores práticas, mas o governo dizia que por eles nem queriam nada, não queriam nenhum mês. E eu pergunto-lhe se sabe o motivo, qual era o motivo para o governo querer permitir que a CEO, quer dizer, de um dia para o outro, se saísse, pudesse ir para uma concorrente e levasse a informação toda que a TAP tem.
Desconheço qual é que era o racional para esse posicionamento.
Senhor Deputado,
é o hábito de olhar para aí para...
Muito bem, mas já percebeu.
Muito obrigado,
o que é que eu...
muito obrigado. Senhor Deputado, queria lhe perguntar também quando é que começou o processo de privatização da TAP?
Eu julgo que o processo de privatização da TAP ainda não começou, não é? Oficialmente.
O que é que, a Evercore faz com a TAP?
Eu não estou, como tive a oportunidade de responder há pouco, o processo pode ser que agora com a mudança de liderança isso mude ou não faço ideia, mas enquanto estava a engenheira Cristine o processo estava centralizado nela e no diretor financeiro, portanto eu não consigo especificar os trabalhos dessa empresa.
Nem nas reuniões de Comissão Executiva nada, durante quase 12 meses já, a Comissão Executiva não sabe o que é que a Evercore faz.
Eu não consigo precisar todas as Comissões Executivas, porque, vamos recordar, reuníamos todas as quartas-feiras, até este então. Portanto, eu não consigo precisar de todas as conversas que houve. O que eu posso dizer é que, formalmente, as pessoas exclusivamente encarregues deste processo era a CEO e o CFO. Isso estava claro e até julgo que foi comentado num Conselho de Administração. Portanto, não é estranho eu não saber ou não ser discutido em Comissão Executiva, porque, tendo em conta a delicadeza do processo, foi decidido, e não consigo precisar porquê, mas foi decidido que assim seria e, portanto... A consequência disso é que eu não consigo responder a essa pergunta.
Certo, isso parece-me ser a verdade. Até das primeiras reuniões que eu identifico no verão passado, exatamente entre a CEO, a CFO, a Evercore e o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado, João Nuno Mendes, e por isso, como não está lá, parece-me ser exatamente correto. Mas também identifico que há várias reuniões depois, embora muitos dos títulos não sejam exatamente claros, mas há um título que me parece ser bastante indicativo, que é TAP/processo de privatização continuação. E por isso, quando nós tivemos aqui vários governantes a dizer que não havia privatização E depois temos aqui o próprio Ministério das Finanças e para a República da GTF numa reunião que é processo de privatização.